staff.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 498. Já escrevi e apaguei mil vezes esse texto que insiste em não nascer. É 12 de outubro, também dia das crianças, e eu só penso nelas. Penso no meu filho de 6 anos, temo pelo futuro. O Brasil é um país sem futuro. Surgem pequenas esperanças, uma aqui, outra acolá, todas vendidas pelo marketing político. Um futuro que repete o passado, um museu de grandes novidades e a canção que já cantou Cazuza. Até o fim deste programa, uma criança ou um adolescente vai morrer por causa de um tiro, seja ele acidental ou intencional. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria e, pasmem, são referentes a um estudo feito de 1997 a 2016 e com um estatuto do desarmamento no meio. Não consigo nem colocar em perspectiva sobre os estragos que teremos no próximo estudo. O Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003, foi uma tentativa de frear um recorde brasileiro. É aqui o lugar no mundo em que mais pessoas matam pessoas. E mais de 70% desses assassinatos são cometidos por armas de fogo. Segundo um estudo publicado na revista científica JAMA, em 2018, com os dados de 2016, de cada 4 assassinatos no mundo, 1 aconteceu por aqui. Já tinha o Estatuto do Desarmamento quando esse estudo foi feito? Já tinha. Significa que ele fracassou? Não. Segundo um levantamento realizado pelo Mapa da Violência de 2016, pelo menos 135 mil homicídios foram evitados entre 2004 e 2014. E não existe nada, nenhum estudo, nenhum dado, nenhuma evidência que mostre a eficiência de se armar a população como estratégia de combate à violência. Mas de que valem pesquisas e amostras, dados e estudos, se o que conta mesmo é a fala de um sujeito como Onyx Lorenzoni, que eu vou me privar de adjetivar, que afirma que ter uma arma em casa é tão perigoso para uma criança quanto ter um liquidificador. A fala foi logo no começo do governo Bolsonaro, porque sim, o diabo assumiu o poder e uma das primeiras medidas foi flexibilizar o porte de armas. Desde o começo de 2019, foram várias maneiras de facilitar o acesso a armas de fogo. Ano passado, foram registradas quase 190 mil armas, um número 97% maior que o registrado em 2019. É como se a cada 100 brasileiros, um tivesse uma arma de fogo regulamentada. Mas é a lei da oferta e da demanda. O aumento de armas regulamentadas aumenta consequentemente o número de armas não regulamentadas. Em 2019, por exemplo, o Exército Brasileiro destruiu quase 126 mil armas irregulares. Em 2020, esse número foi apenas de 62 mil. Um pouco menos que a metade. São muitas armas em circulação. Primeiro, o argumento era sobre a liberdade e sobre a defesa pessoal. Mas a ciência comprova que armas de fogo são bons instrumentos de ataque, não de defesa. Se você estiver armado durante um assalto, a possibilidade de você levar um tiro é de 70%, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz. Portar uma arma, saber o que fazer numa situação de perigo enquanto seu corpo é tomado pela adrenalina e tomar a decisão de atirar, isso em fração de segundos, exige muito treino. Na formação de um policial militar em São Paulo, uma das melhores polícias em treinamentos de armas do Brasil, são necessários 700 tiros. Aliás, em 1995, o próprio Bolsonaro foi assaltado e em seguida disse, durante uma entrevista, que se espantou com a frieza dos assaltantes e que eles pareciam conhecer bem os seus hábitos. Ao final, ele arrematou, abre aspas, "Mesmo armado, me senti indefeso", fecha aspas. Mas, pelo jeito, não aprendeu nada. E não alivia pensar que essas armas que entram em circulação no Brasil estão na mão do cidadão de bem. Cidadão de quem? São essas armas que abastecem o crime. No mínimo 40% das armas apreendidas com bandidos no Brasil antes estavam justamente na mão do cidadão de bem. Abre aspas. Nos últimos 5 anos, 12 mil armas de fogo usadas originalmente por empresas de segurança foram perdidas no Brasil. Isso significa que uma média de 7 armas desapareceram por dia e provavelmente acabaram nas ruas de maneira irregular, segundo números obtidos pelo El País com a agência de dados Fiquem Sabendo, fecha aspas, revelou a jornalista Cecília Oliveira em setembro deste ano. Mas quem se importa? Bolsonaro? Nunca escondeu a que vinha. Ainda em campanha, viralizou ao fazer o sinal de uma arma com os dedinhos de uma criança. Antes do primeiro turno das eleições de 2018, uma empresa australiana lançou um jogo em que, basicamente, um boneco representando Bolsonaro avançava enquanto matava mulheres, negros, gays e petistas. Hoje, cada brasileiro pode ter até 6 armas. Inclusive, crianças e adolescentes podem praticar tiro esportivo apenas com autorização dos pais. Antes, essa autorização era bem mais burocrática e era judicial. Armas foram feitas única e exclusivamente para matar. Não há futuro possível no país em que faltam comida e educação e sobram armas. A minha é uma metralhadora chamada Fala e ela está cheia de mágoas por esse Brasil onde o futuro repete o passado. Bom, e para falar sobre esse assunto, que é bastante trágico e pode ser ainda mais trágico, eu converso com ela, que é jornalista especializada em segurança pública, atualmente atua no El País Brasil, foi editora do Intercept Brasil e é diretora do Instituto Fogo Cruzado. Cecília Oliveira, obrigada por aceitar bater esse papo aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite e estou aqui depois de muito, muito, muito tempo. Conversei aí com vocês já tem um tempinho também sobre segurança, ou seja, de lá para cá a coisa piorou um pouquinho, então vamos lá para as atualizações do tema.
Vamos lá. Bom, Cecília, vamos atualizar o tema, então vamos dar um contexto. A gente teve um boom aí no número de pessoas que adquiriram armas, né? Algo que já era imaginado, porque, enfim, Bolsonaro se elegeu com essa, também com essa campanha, com essa propaganda. Como é que foi a adesão? Assim, eu fui ler sobre os números e fiquei realmente assustada, né?
Houve muitas mudanças desde que Jair Bolsonaro tomou posse, né? Então, assim, desde o início do governo Bolsonaro, já foram publicadas mais de 30 normas, e isso unilateralmente, né? Ou seja, uma decisão de via mão única, né? Por órgãos do governo federal para poder aí demolir, essa é a palavra, demolir a Política Nacional de Controle de Armas. Essas normas, elas foram publicadas sem o mínimo debate com a sociedade e atendendo aí só os interesses das indústrias de armas, né, e de uma minoria armamentista, ou seja, contrariando de fato o interesse público e atropelando a legislação em vigor, né, e o que dá para poder perceber é que não tem assim um paralelo na história nacional de uma produção normativa tão acelerada, frenética mesmo, sobre um tema com um impacto real tão grande na vida e na morte, né, de milhares de cidadãos. Então, é bem grave aí o que a gente tem assistido em relação a essa produção de decretos, resoluções e portarias que dissolvem a Política Nacional de Controle de Armas.
Uma coisa, Cecília, que eu vejo muita gente questionando o impeachment, e eu não tenho um posicionamento claro, eu sei que é um processo muito traumático, enfim, mas é que daqui, você falou em mais de 30 portarias, você acredita que daqui até o fim do mandato, e é aí que eu questiono às vezes se não é necessário realmente impedir essa pessoa, né? A gente vai ter uma maior flexibilização aí desse acesso de armas, ou você acha que a gente chegou num limite? Porque essa ideia de que o cidadão de bem vai ter acesso à arma, não, né? A questão armamentícia, ela é cara, ela não é acessível, né? Então, assim, a gente tem uma elite que vai se armar. Queria saber se a gente já chegou aí nesse limite ou não, como é que tá?
Olha, falar sobre limites em um governo como esse, que testa os limites democráticos todos os dias, é complicado. Então, assim, eu acredito que enquanto Bolsonaro tiver aí, ele vai mexer. E a gente pode perceber que essas mexidas, Ou o anúncio delas, né? Às vezes ele nem chega necessariamente a editar uma norma, mas quando o cinto aperta, vem algum escândalo, alguma coisa, ele solta essa. Vou mexer e vou liberar mais não sei o quê, vou liberar arma tal, vou liberar mais munição, porque isso é algo que realmente mobiliza, né, o debate, e ele usa isso, inclusive, como um espantalho, mas é isso, não há como ignorar essas ameaças ou essas mexidas reais em decretos, porque está atrapalhando discussão X ou discussão Y. Então, ele usa isso, inclusive, como moeda de troca, né? Mas é isso, a gente não pode ignorar, porque cada mexida dessa há um impacto real que a gente vai continuar vendo, vai continuar... Quer dizer, vai continuar, não, a gente vai inclusive ver o impacto disso ao longo prazo. Porque a gente tem essa entrada de armas no mercado, né? E nesses anos aí já tem mais de 1 milhão de armas a mais nas ruas. Ou seja, esse impacto a gente ainda vai mensurar, mas a gente já sabe que de 2019 para 2020 houve um aumento de 5% no número de homicídios e também houve um aumento no número de homicídios praticados com armas de fogo, né, que geralmente é em média 7 em cada 10. Então, vamos ficar de olho aí nos números nos próximos levantamentos.
Quem hoje pode ter uma arma no Brasil?
Olha, muita gente pode ter, assim, basicamente qualquer pessoa. E o que eu acho que dessas flexibilizações, a que mais me chama a atenção é que hoje adolescentes podem praticar tiro, né? Então, assim, a prática do tiro esportivo para adolescentes a partir dos 14 anos de idade foi liberado. E às vezes a gente fala sobre tiro esportivo e pensa que, opa, massa, realmente a gente vai ter um próximo campeão olímpico aí nos próximos anos, mas não é bem assim. Porque quando a gente analisa as flexibilizações como um todo, a gente vê que um atleta olímpico, né, ele dá em média 1.000 tiros por semana num treinamento. Isso equivale ali, vamos lá, 50, 60 mil tiros por ano que um atleta olímpico dispara para treinar. Mas aí, quando você analisa os decretos, você vê que os decretos para a categoria CAC, que são colecionadores, atiradores e caçadores, eles podem ter acesso hoje a 180 mil munições por ano, ou seja, é muito mais que um campeão olímpico precisa para poder treinar, né? Então você vai vendo essas disparidades assim de entre a realidade e o que está sendo feito, entre o que se aponta como seguro e o que está sendo feito. Então, muito do que havia sido dito sobre quem pode ter uma arma, como ter uma arma, a gente precisa analisar o que era, como era antes, né, e como é agora, porque a gente tinha mecanismos de proteção para a sociedade, porque a gente vive em conjunto, né? A gente tem aí o exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da vacina, que é a mesma coisa. Hoje as pessoas alegam, eu tenho o direito de não tomar a vacina, mas o negócio é que não é só sobre você, né? Você se vacinar é uma garantia de imunização para a população. Então, quando a gente legisla sobre esses assuntos que têm um grande impacto social, é para o coletivo também. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Antes, uma pessoa precisava fazer, por exemplo, o teste psicológico, né, que garante ali que ela é uma pessoa estável, que ela não é aquela pessoa que explode quando tem, quando está exposta a uma situação, por exemplo, uma briga. Essa necessidade desse exame psicológico era antes de 5 anos. De 5 em 5 anos, você precisava rever isso aí. Ver se você continua ok. Hoje, esse limite passou para 10 anos. É muito tempo, né? Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia soltou uma nota questionando essa alteração, porque isso realmente pode ter um impacto para o qual a gente não está preparado, né? Então, essas mudanças têm mobilizado outros setores, né? Como eu falei aqui do Conselho Federal de Psicologia, que está de olho nisso aí. Uma outra mudança que parece pequena, né? Mas é isso. A pessoa hoje ela pode comprar dezenas de armas. E um outro detalhe que era muito importante para a segurança da sociedade foi deixado de lado, que é, se você, na sua casa, você decide, beleza, eu vou comprar 10 armas. Antes, você precisava ter na sua casa um cofre para poder guardar esse armamento, né? Um lugar seguro, onde você precisava deixar isso ali muito bem guardado. Hoje, você não precisa ter um cofre na sua casa. Então, você pode guardar aí as suas armas dentro do seu guarda-roupa. Então, vamos supor aí que a sua casa sofre um assalto e as armas que estavam seguras dentro de um cofre, né, bem escondido, e que não necessariamente a pessoa que entrou na sua casa vai saber que você tem um cofre e vai saber onde isso está, pode abrir o seu guarda-roupa e levar seu arsenal. E aí a gente vai pensar, onde é que essas armas vão estar daqui a pouco? Para onde é que isso vai? Né? E fora esse detalhe dos assaltos, a gente tem dados muito específicos relativos a essa questão da segurança dentro das casas, que é que a cada 4 dias uma criança é vítima de disparo acidental. É muito importante esses tipos de mecanismo que estão sendo tirados da legislação, tirados das normas, dos decretos, isso está ficando para trás. Essas coisas que estão passando. Então, você vê as pessoas festejando aí, opa, agora eu posso ter um fuzil, massa. Né? Mas aí não leva em consideração todas essas outras coisas que estão sendo revogadas nesse meio geral aí dessas flexibilizações e que podem ter um efeito aí que a gente ainda não sabe, mas é questão de tempo, a gente vai saber.
É uma sensação muito ruim, porque eu realmente detesto a arma, eu parto do princípio de que a arma foi feita para matar, e é isso, né? Não tem outro intuito, né? Para matar, é isso. E, enfim, você vai ficando meio medrosa, assim, né? Esses dias eu estava num lugar e pedi para uma pessoa colocar máscara, e a pessoa não quis. E daí a primeira coisa que pensa é tipo, cara, essa pessoa pode estar armada, assim. Você vai ficando mais tenso, né, com esse, quando você sabe dos dados, quando você sabe, eu não sabia que era tanto, não tinha noção de números assim, mas sabia que havia um aumento expressivo aí da posse de armas, de brasileiros comprando armas. Mas ainda assim, duas coisas, você falou aí sobre essa questão do cofre, do assalto, onde essas armas vão estar. Muita gente acha flexibilização, ela serve para o cidadão de bem que quer se armar. Mas as armas legalizadas, elas acabam sendo, tem uma porcentagem grande das armas apreendidas que é na mão de bandidos, enfim, na mão de crime organizado, que já foram legais, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E assim, uma pesquisa do IBCC CRIM, eles disseram que, por exemplo, o risco de uma pessoa ser morta numa tentativa de assalto é 56% maior com a vítima armada. E por quê? O porquê disso? Porque tem o chamado elemento surpresa. Porque, assim, você pode estar uma pessoa preparadíssima lá no stand de tiro, fazer tudo direitinho, tudo ok. Mas o susto do momento, né, que é aquilo, você não está em vigilância o tempo todo, como, por exemplo, um policial em ronda, né? É, vamos supor, você está lá com a sua família no almoço de domingo e, puf, chegou a vez. Você não está 100% em vigilância. Então, isso aumenta a chance da pessoa ser ferida, inclusive. E muitas dessas armas, elas foram legais em algum momento. E uma pesquisa do Sol da Paz mostrou, inclusive, que a maioria dessa grande parte dessas armas, elas eram nacionais, ou seja, produção nacional que começa tudo bem, né? Vai ali, por exemplo, para uma empresa de segurança privada ou para um cidadão comum que compra uma arma e num assalto, numa perda, num extravio, isso vai para outras mãos. Eu publiquei recentemente uma matéria no El País, onde eu mostrei que empresas de segurança privada, aí entre aspas, perderam, extraviaram ou, né, deixaram sumir por aí 12 mil armas nos últimos 5 anos. Parece pouco, mas esse é porque é um recorte muito específico que a gente tem. E é um recorte, inclusive, com subnotificação. É, isso equivale a 7 armas nas ruas por dia. Armas que foram legais em algum momento. E aqui a gente tem um outro detalhe que é interessante da gente pontuar. Grande parte dos crimes cometidos com armas de fogo, eles eram cometidos com o famoso 38ão, sabe? Que é que ainda era uma arma, ainda é, né, uma arma comum por ser muito antiga, ter uma durabilidade bem grande. Então a maioria das pessoas tinham aí .38. Só que agora você pode comprar fuzis, você pode comprar pistolas, armas que, até bem pouco tempo, eram exclusivas das Forças Armadas. E assim, por que que é importante você ter uma categoria específica para as Forças Armadas? Bom, a gente está, né, no nosso Brasilzão, e a gente sabe o poder de fogo do crime. A gente sabe aí como funcionam as facções. E falando aqui da minha realidade, a gente sabe muito bem como funcionam as milícias, que são formadas, inclusive, por agentes públicos de segurança, desculpa, em sua grande...
Não, foi só uma intervenção, ups. Mas... Ups, faltou...
Ups. Corta, lembrando vai. Aí do livro do meu colega jornalista, o Bruno Paes Manso, vivemos aí na República das Milícias, uma grande Rio das Pedras, né? É, e aí vou trazer aqui para a nossa memória um caso específico, que foi o caso, inclusive, que fez com que todo brasileiro conhecesse pelo menos o nome de um miliciano, né? Que foi a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Esse crime ele foi cometido com uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Quando houve a investigação e se viu cápsulas de 9 milímetros, pensou, opa, essa arma aqui é de uso restrito. Então, vamos ver de onde que saiu isso. Então, assim, essa rastreabilidade permitiu que os investigadores fizessem o link entre esse crime e policiais militares. Né? E aí a gente conheceu lá nossos colegas do Rio das Pedras e alguns até vizinhos do presidente, né?
Nossa,
moravam
que
ali no mesmo condomínio. Foi uma coincidência, menina, porque com um salário de R$8 mil na Polícia Militar, ele conseguiu comprar uma casa do mesmo condomínio que o presidente da República. É muita prosperidade. Eu tenho certeza que ele fez uma campanha da prosperidade da Universal. Tenho certeza.
Acho que é muito trabalho.
E Deus abençoou. Deus abençoou.
Não, menina, é muito trabalho. Ali o que tem em comum é o trabalho, né? Realmente todo mundo ali gosta
sim,
de trabalhar naquele condomínio.
Não tenho dúvidas disso. Então, assim, permitiu, né, que você soubesse que crimes cometidos com uma arma de uso distrito, opa, ela foi desviada das forças policiais. Então, assim, isso permitiu uma linha de investigação muito específica. Hoje, isso não é possível, porque, né, o cidadão pode comprar uma arma que antes era restrita. Então, assim, você, inclusive, perde quem investiga perde muito nesse sentido. E, assim, eu já entrevistei investigadores, delegados, que disseram que se a rastreabilidade de armas e munições fossem levadas a sério, como, inclusive, estava previsto, né, em normas e decretos, a gente não teria um índice de elucidação de homicídios tão vergonhoso.
A morte da Marielle e do Anderson, para mim, é um marco de quebra de civilidade. Assim, acho que ali a gente teve alguma ruptura ainda não completamente compreendida, sabe? Talvez daqui a uns anos, a gente olhando com mais distanciamento, a gente consiga entender tudo o que significou para além daquilo que a gente já consegue compreender, né? Enfim, eu acho que ali a gente teve uma cisão muito significativa. Tem uma outra...
Esse crime, a gente consegue ver assim, um combo de tantos problemas ao mesmo tempo. A gente vê, como eu mencionei, né, o problema de desvio e tráfico de armas por forças policiais, a impunidade específica de policiais que já tinham cometido crimes, sabe? Os policiais envolvidos eram seguranças... de bicheiros, assim, já atuavam como matadores de aluguel,
né,
há muito tempo, condecorados, a promiscuidade da política e do crime, as investigações super frágeis, cheio de furo. Então, assim, a gente vê isso em um crime que teve repercussão internacional. Imagine aí o seu vizinho Zé Ninguém. Sabe? Assim, mostra o quanto a gente tá, assim, na merda.
Não tem outra palavra, né? A gente tá muito fodido.
Não.
Tem uma mudança ali, eu tava lendo uma matéria que foi feita pelo, deixa eu dar um nome aqui certinho, pelo Ricardo Westin, na agência Senado, e ele fala sobre uma mudança de discurso do Bolsonaro, né, que no começo era muito no discurso da autodefesa, de que o cidadão ele deveria se defender. Vale ressaltar aqui que a arma é um bom instrumento de ataque, e a ciência mostra que ela é falha em defesa, que o fator surpresa, como você já falou, enfim, né, tem todo, não importa como impreparado você esteja, uma arma não é uma boa tática de defesa. Mas enfim, houve essa mudança aí, e ele pontua que aquela reunião ministerial foi aí o começo dessa mudança de discurso, em que Bolsonaro começaria a falar que o porte de arma serviria para, de alguma maneira, defender o governo de opositores e de possíveis fraudes e tal. Você vê isso como um projeto de garantia de manutenção de poder, talvez não num primeiro plano, mas que no fundo isso também esteja interligado?
Olha, Gisele, essa é a única bandeira que o Bolsonaro, de fato, consegue hastear, né? Porque todas as outras coisas ele vem enfrentando problemas, assim, as propostas, né? Mas em relação a armamentos, ele tem conseguido se movimentar com uma destreza maior. Inclusive, né, a gente viu aí que está tendo, na verdade, o julgamento dos decretos pelo Supremo. E assim, o Supremo vem se movendo vagarosamente, vagarosamente. Então, o julgamento começou ali em março desse ano, ou seja, né, já está um pouco tarde, porque estamos em 2021, ele começou a mexer nos decretos ali dias depois da posse, 2019, então já tem esse atraso. E aí, Alexandre de Moraes pediu vistas, ou seja, pediu mais tempo para poder dar uma analisada ali. Esse julgamento foi retomado recentemente, a gente está conversando agora em outubro, né, para quem for ouvir depois aí conseguir se localizar, outubro de 2021. Eles tentaram aí colocar isso para andar em setembro, e aí o parça Cássio Nunes pediu vista também, ou seja, nem aproveitou o tempinho que o Alexandre de Moraes tinha pedido, não é mesmo? E para vocês terem uma ideia, só nesse período em que o STF falou, vamos dar uma olhada aqui, mais 60 mil armas entraram em circulação. Então, assim, a cada dia que o STF fica refletindo, né, em tema extremamente urgente, é mais arma circulando. Então, assim, essa movimentação que Bolsonaro tem, ela é possível porque, né, vamos aí lembrar do meme, as instituições estão funcionando plenamente. Então, enquanto as instituições funcionam plenamente, com essa vagarosidade que lhes é peculiar, mais armas entram aí em circulação a cada dia. Então, enquanto eles pensam, mais uma arminha. Né? A gente podia, inclusive, fazer um contador de a cada minuto de reflexão de Cássio Nunes, mais X armas entrarem em circulação aí para a gente ver. Mas, de fato, como você disse, Gisele, tem essa moeda, né, do bolsonarismo, e é uma moeda bem, bem cara, que a gente tá pagando, a gente vai pagar essa fatura em breve.
Vai pagar para ver, né? Com esse discurso de ódio e, enfim, com esse. A última entrevista que eu fiz foi justamente sobre cyberpopulismo e essa polarização, né? Que esse extremo. E como a gente vai ficando cada vez mais com essa sensação de medo por todos os lados, né? Porque já não basta a violência que nos era corriqueira e cotidiana, infelizmente, agora a gente tem um outro tipo de violência, né? Um outro tipo de possibilidade de violência. O governo e os bolsonaristas chegaram a anunciar aí uma diminuição da violência por causa desse maior acesso aí, desses 2 anos de maior acesso a armas. Isso não é bem uma realidade, né?
Então, realmente, o governo federal publicou aí nas redes da SECOM, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência, um gráfico acompanhado lá da frase mais legítima defesa, menos mortes e violência. Não é bem assim que a banda toca. Eu estava, inclusive, conferindo uma análise feita pelo Sou da Paz, onde houve uma análise, né, das políticas de segurança pública, e dava para ver ali que a comparação com esse gráfico da SECOM, ficou claro que eles usam uma escala que distorce a evolução dos números de novas armas, né? Comparado ali com homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte ou latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Então, mesmo com a alta de novas armas durante esse governo, o número de homicídios dolosos subiu entre 2019 e 2020, que foi até o dado que eu falei mais cedo, né? E isso o gráfico não deixa claro. Então, assim, eles fizeram isso também sobre empregos, né? Outro dia, 2 bilhões de empregos. Então, assim, o negócio do pessoal é de fato o gogó. Eles gostam mesmo é de inventar. Vou trazer aqui as informações sobre a questão das armas registradas e das mortes, né? Em 2017, ou seja, antes ali das eleições, foram registradas pouco mais de 40 mil armas, novas armas. Em 2018, houve um pequeno aumento, ainda antes das eleições, né? Foi de 42 mil para 47 mil. Em 2019, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, já pulou para 95 mil. E no ano passado foi quase 190 mil, né? E aí, em paralelo, pensando nisso aí, a quantidade de homicídios dolosos caiu entre 2018 e 2019, antes, né? Mas aumentou de 2019 para 2020. E esses dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, do próprio do próprio governo. Esse sistema, ele é alimentado por registros de ocorrências das próprias polícias feitas ali no, nos estados. Esses dados, eles estão no, nos gráficos da SECOM, mas a visualização usada pelo governo achata a linha de evolução dos homicídios. Então, te dá essa falsa sensação de que caiu, mas não é verdade. Os homicídios dolosos, ele tem a maior proporção entre as mortes violentas, né? Então, nos anos citados ali nesse gráfico que foi usado pela SECOM, os homicídios dolosos representam mais de 90% das mortes que foram enquadradas ali na imagem que eles fizeram. E o post do governo, ele coloca em destaque a queda do latrocínio, que é o assalto seguido de morte, né? O roubo seguido de morte. Mas os latrocínios, eles representam menos de 5% das mortes decorrentes dos crimes que foram mencionados no gráfico. Então, assim, distorção, que é basicamente o centro da comunicação desse governo.
Distorção é mentira, né? Como
Sim.
tudo que tá ali e como tudo quem quer continuar acreditando nele faz de doar o alfabeto inteiro. É bem difícil, assim, a gente trabalhar, inclusive, com comunicação, com essa referência do que é o fato, né? Do que é num governo tão negacionista e como o negacionismo ele acaba apoiando esse discurso populista, né? Enfim, mas a gente tem que pensar no futuro, e ainda assim é difícil. Tem uma imagem que eu acho que é de 2011, ali, depois do Estatuto do Desarmamento, que são muitas armas, um trator passando sobre e tal. Quando a gente pensa num futuro, porque a gente vai chegar nesse ponto em que realmente vai haver um endurecimento aí do posse de arma, porque não é salutar, porque, enfim, né, a gente ainda vai viver consequências muito mais desastrosas. Infelizmente, acho que a gente ainda vai aí para uma piora. Mas essas armas que chegam legalmente, que depois elas, numa mudança aí de direção, de legislação, elas não voltam tão facilmente, apesar dessa imagem que a gente tem do governo fazendo campanha para que as pessoas entregassem suas armas, enfim.
Não vai ser simples assim, não, viu, Gisele? Na época da campanha do desarmamento, né, houve aquela sensibilização e tudo, e a gente já não tinha acesso ao tipo de armamento que a gente tem hoje, né, mais potente, e era uma outra época em que, inclusive, as pessoas tinham menos dinheiro para comprar, não que hoje as coisas estejam muito boas, né, mas a gente estava ali, saindo de um período antidemocrático, a gente estava saindo de um período onde a inflação era uma coisa assim que só quem viveu sabe, né, que o seu salário mudava de mês em mês. A realidade econômica e social era outra. Hoje a gente vem aí, de uma outra realidade e o número de armas que você pode comprar é realmente assustador. Então, assim, mesmo que vamos pensar, opa, Estatuto do Desarmamento 2, ninguém vai entrar na sua casa e falar, essa aqui eu vou confiscar, né? Não, 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 não é bem assim que a coisa funciona, não é bem assim que a banda toca. Seria como no outro, no Estatuto do Desarmamento ali em 2003, onde houve essa campanha para que as pessoas voluntariamente entregassem, as suas armas. As pessoas falam muito assim do tipo, mas a coisa piorou e que não sei o quê, não funciona. Olha, muitas coisas não funcionam, inclusive porque o que está estabelecido já está estabelecido, não é colocado em prática. Então, assim, especificamente sobre a legislação de armas e munições, tem uma série de regras que foi estabelecida ali na época do Estatuto do Desarmamento, que não foi cumprido, sabe? Normas do Exército que previam, por exemplo, lotes de munições com até 10 mil unidades. A indústria produz lotes de munição com milhões de unidades, milhões. Então, por exemplo, a gente mencionou aqui a execução de Marielle Anderson, o lote de onde saiu essa munição é um dos 50 maiores lotes já produzidos pela indústria. Então, assim, né, já não se cumpre o que era estabelecido. E um outro exemplo que eu gosto de dar quando a gente pensa em armas e munições é que, além da gente inundar o mercado com armas e munições, a gente está inundando esse mercado com armas e munições que têm problemas, que disparam sozinhas, que não são seguras. Eu já fiz uma série de matérias sobre armamentos da Taurus, sabe, que é a maior indústria brasileira de produção de armas.
E né? Teve uma grande participação financeira, né, na eleição, na campanha do atual presidente também, né? Tem uma ligação aí.
E isso é engraçado porque, assim, eu acompanho a Taurus há um tempo, sabe? E antes, por exemplo, os filhos do Bolsonaro falavam: ah, essas armas não funcionam, essas armas são ruins, a gente tem que ver isso aí, que não sei o quê. E, tipo, de repente o assunto sumiu da pauta, né? Impressionante, menina. Então, assim, sumiu da pauta no mesmo momento em que você vê as ações da Taurus explodindo.
Sim.
No mercado. E eu lembro que eu publiquei uma matéria em novembro do ano passado, que eu consegui uns documentos, inclusive, do Exército, né? Laudos do Exército. Eu consegui uns laudos do Exército e uma ação do Ministério Público da Paraíba e da Justiça de Goiás. E esses documentos, assim, usavam palavras assim muito específicas do tipo, abre aspas, a empresa dolosamente modificou as armas e a execução dos projetos. Então, assim, e ainda eu lembro que o MP falava assim, e isso foi feito sem a autorização do Exército, abre aspas, com objetivo nebuloso e incerto. Olha o tipo de arma que a gente tem no mercado hoje. Sabe? A gente tem majoritariamente Taurus. Porque, assim, para você comprar uma arma de fora, existem mais regras, mais burocracia, são mais caras. Então, assim, a pessoa vai comprar uma arma da Taurus. Olha o que está entrando na rua. Durante muitos anos, eu conversei com muitos policiais. E, assim, policiais vítimas, sabe? Que processavam essa empresa e falavam, olha, minha arma disparou sozinha, meu amigo morreu, hoje eu ando de cadeira de rodas. Eu conversei com esses policiais, sabe? E olha aí o tipo de arma que está chegando nas ruas. Então, assim, vamos pensar no mundo ideal, vamos pensar assim no mundo, aquele mundo dos quadrinhos, das revistinhas, dos Testemunhos de Jeová, bem bonito, uhum, né, colorido, todo mundo amigo dos animais. Vamos pensar nesse mundo aí, onde as armas eram seguras. Beleza, as armas são seguras, vamos aí, cada um tem a sua. Isso é um cenário. Agora, pensa no cenário real, que é cada um tem a sua e essa arma dispara sozinha. E aí? Né? Porque é a maioria desse tipo de arma que a gente tem nas ruas hoje. E armas, fazendo ponto, armas que inclusive assim, já foram alvo de processo nos Estados Unidos e tiradas de circulação de lá. Mas, né, estamos em outra realidade, como eu disse. Não é o quadrinho das revistinhas.
Mais ou menos como... Bom, minha filha, mas se a gente não morrer por causa dos agrotóxicos, que vários foram proibidos em vários lugares do mundo e aqui estão sendo cada vez mais utilizados e permitidos, a gente vai morrer aí por uma arma com um disparo. Ai, olha, guria, a situação é... Você falando...
A meta é o extermínio. A gente vai, sim, morrer. Vamos ver de quê? Covid, tiro... agrotóxico, tá tudo aí, gente.
Não, você tava falando e eu só penso, eu tenho um filho de 6 anos, né? Daí eu penso, tava pensando assim, que além de você ter uma dificuldade de permissão de sociabilizar de um adulto, Tava pensando, cara, para deixar aí na casa de um amigo, além de tudo que você já pensa, né? Quais são os adultos que estarão lá, quem, né? Aí você pensa, nossa, e se essa pessoa tem uma arma, né? Tipo, se rola uma merda, assim, tipo, a
Gisele,
criança...
você comentando esse negócio, sabe, caraca, sabe o que, que me ocorreu aqui? Aconteceu um caso, se eu não me engano, no Mato Grosso. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul?
Das adolescentes?
Que é isso.
Nossa, essa história é muito horrível.
Cara, essa história, e assim, para quem não está familiarizado, era isso, amigas de condomínio. Amigas de condomínio, né? Ali, acho que elas tinham o quê? 16, 17? Por aí.
Eu acho que 16 no máximo, assim. Não sei, pelo 16, menos a impressão que, né, eu tinha era uma coisa menos, assim, que eram menores.
É, amigas. E nessa onda aí de vamos comprar armas, o pai das garotas comprou várias armas. As filhas menores, né? Acho que era menor mesmo, acho que elas tinham 15 anos. Começaram a fazer aula de tiro, porque é isso. Pode fazer depois de 14 agora, né? Podia fazer depois de 14. E essa garota tinha um namorado de 17 anos. Esse namorado de 17 anos levou duas armas para casa dela, porque disse que ia vender para o pai delas. O pai ia olhar as armas. Assim, no fim da história, uma adolescente matou a outra, cara. Sabe? Quando você estava falando, Gisele, eu tenho um filho, e quando meu filho for brincar com os colegas... E aí eu tava vendo uma entrevista da mãe dessa jovem, e ela falou, cara, eram meus vizinhos, eu tinha plena confiança, eles viviam aqui em casa. Gente boa, gente de bem.
Sim.
E, cara, e aí tem o detalhe. Eu até mencionei mais cedo a coisa do cofre, né? O cara não tinha um cofre. O cara não tinha um cofre. As armas não estavam devidamente guardadas. Estavam sendo manuseadas ali pela adolescente, sem a supervisão dele, inclusive. Porque o que o cara disse? Ele disse que pediu para a filha dele guardar a arma no quarto. E aí, na entrevista, a garota disse que não tinha cofre, eles guardavam no guarda-roupa a arma, sabe?
É que assim,
assim,
ó,
cara, isso é um resumo do negócio, assim, sabe? E sem contar que teve lá todas aquelas tretas da investigação, né? O delegado que primeiro investigou está sendo investigado, o presidente da Associação de Tiro Esportivo foi ali socorrer o cara e também está sendo investigado pela Polícia Militar. Então, assim, quando acontecem esses casos e quando você vai cavar, você vira, caraca, é um combo de todos esses problemas que a gente tem, sabe? Do favorecimento, do eu tenho um amigo que é policial, do eu dou um jeitinho. Ai, meu Deus, é complicado.
E eu vejo assim, ó, que além desse combo, a gente tem uma mudança. O meu pai tinha arma quando eu era criança. Ele tinha uma espingarda e ficava no forro do teto. Enfim, né, não era o mundo ideal. Mas, em casa, a gente não podia olhar para o lugar. Óbvio que essa não é o método de segurança, né? Há toda uma cultura aí de medo, de imposição, de uma construção de uma figura, né? Então, assim, não é o ideal, não é o mundo ideal. Mas a gente nunca teve nenhum acidente porque a gente não podia olhar, a gente não podia falar sobre aquilo, né? Enfim. Aí eu penso numa família em que o namorado da sua filha adolescente, você fala com ela sobre armas, e ele fala que vai trazer uma arma para você dar uma olhada. E aí você talvez compre essa arma, porque a sua filha também pratica tiros. Então, é tudo muito legal. E eu fico pensando, cara, em que momento isso, sabe, assim, tipo, não... Vai, traga a arma. E não, eu tenho arma. Tipo, tio, eu tenho arma. Aqui, eu sou grão, tenho arma. Gente, eu caio dura. Tipo, nunca mais vai ver minha filha, sabe? Aí a gente tem toda justamente essa cultura, assim, de você não sabe, né? Porque a pessoa pode sei lá, ninguém traz o podia trazer, né? Fora aqueles que você vê ali, um adesivo no carro e tal, você não sabe, é mais uma preocupação, assim, para. E aí as pessoas perguntam por que eu não tenho segundo filho. Porque agora eu tenho mais um motivo que eu vou colocar na lista. Eu não sei se as pessoas estão armadas, se as casas, né? Enfim, assim, é muita insegurança, né? Nessa mentalidade, assim, é muita. E eu vejo pessoas progressistas, pessoas de esquerda, inclusive, que defendem a questão do armamento, né? Então, assim, não está só no outro lado, no outro espectro, no outro viés, assim. Tenho pessoas próximas, inclusive, com quem tenho muitas discussões e, enfim, né, é bem complexo, assim, é bem, bem difícil e bem desesperador, na verdade, assim. Acho que terminar essa entrevista como mãe mais angustiada, assim, embora esse risco, eu falei, né, eu tive uma situação, não chegou a ser uma discussão, justamente porque o medo de que a pessoa pudesse estar armada me fez frear antes o meu ímpeto de, enfim, de insistir, de falar que ela estava errada em não usar máscara e tal, não sei o quê. Eu pensei, opa, uma pessoa que, né, tem um padrão aí que a gente estereotipa, né, do nosso preconceito também, de, opa, essa pessoa tem cara, né, de que poderia, que é a favor aí do atual governo e pode estar armado. Então, a gente vive esse medo, né? É realmente
muito. E a gente tem visto vários casos ultimamente, né? Briga de trânsito, briga por causa de máscara aí, que a pessoa resolve com a arma. Outro dia eu vi uma notícia do cara que pediu uma pizza, a pizza atrasou, o cara foi com a arma na pizzaria pedir a pizza dele, cara. Sabe? Então, assim, esses casos aí estão cada dia mais comuns, inclusive. Então, de fato, você ter esse medo de, opa, vou ficar na minha, porque não sei o que pode acontecer, é realmente mais real hoje.
Você tem medo?
Ai, eu... Especialmente no Rio de Janeiro, né? Se você tem medo, imagina eu. Briga de trânsito aqui. Cara, eu fico olhando assim o trânsito, eu não tenho... Eu admiro as pessoas que têm coragem de dirigir aqui, sabe? Porque já é uma coisa muito louca. Agora, imagina dirigir e você... O grande problema, eu disse, é que, assim, você não sabe quem é a outra pessoa, né? Você não sabe... Literalmente, você não sabe do que ela é capaz.
Sim.
Então, é complicado. Eu realmente tenho medo.
Tem a teoria da lata de lixo, né? Que às vezes, para aquela pessoa ali que você, enfim, deu uma buzinada, uma fechada, ou, né, querendo ou não querendo, a gente tem esse ímpeto, dirigir uma coisa que mexe, para ela pode ser só a última, a gotinha d'água ali que precisava para ela transbordar e colocar em cima de você todo o lixo. O lance é que quando você está nessa coisa ruim. E se você é uma pessoa muito agressiva, você pode ir lá, bater na porta, se a outra pessoa não sair. Agora, quando você tem uma arma, né? E, enfim, né? É bem difícil. Bom, Cecília, estamos aí chegando no fim. Quero te agradecer. Mais alguma colocação que você acha importante, além de, tipo, pessoas, né, não votem no Bolsonaro e vejam essa questão? Para além disso, alguma colocação necessária?
Olha, gente, a minha colocação para geral é boa sorte para a gente. É isso. Porque vamos precisar, porque seria ótimo a gente acabar o papo aqui com mensagens de esperança, mas eu sinto muito em ser a má mensageira. Estamos um pouco, não, assim, sem esperança no momento. Então, boa sorte para a gente nessa selva.
Não se sinta, Cecília, não tem para onde correr, para todo lado, para todas as questões que a gente olha, e olha que aqui eu estou fazendo esse olhar amplo de assuntos, né, trazendo pessoas que entendem do assunto, mas assim, com essa pluralidade, não tem um único assunto em que, tipo, opa, aí tá uma boa notícia, né, vinda não tem, não existe. Mas é isso aí, estamos aqui. Falar também e se posicionar e trazer informação também é uma forma de resistir, né? Cecília, obrigada. Obrigada aos ouvintes do Anticast que aqui estão. Esse programa existe com a sua colaboração. A nossa campanha está lá no Catarse. Ajude a mídia alternativa, o pessoal que está aí nesse corre para trazer informação, para quem nunca foi uma escolha muito difícil. Se é o Anticast, o seu programa favorito, colabore com a gente, R$5 faz toda a diferença. Não é o Anticast, é outra pessoa, apoie o seu produtor de conteúdo independente. Não dá, eu sei que não dá muitas vezes para a gente apoiar todo mundo de quem a gente gosta, mas está aí. O Instituto Fogo Cruzado também conta com o apoio das pessoas, né?
Exatamente, Gisele. Então, a gente tem ali nas nossas redes os nossos links para como você pode ajudar e, inclusive, ajudar consumindo a nossa informação, né? Porque a gente fala exatamente sobre violência armada. Então, assine, inclusive, a nossa newsletter e siga a gente ali no Twitter, que é Fogo Cruzado, e no Instagram, Fogo Cruzado BR.
Legal, a gente vai deixar os links aqui. Cecília, obrigada pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho e vamos aí buscando alternativas para manter pelo menos a saúde mental, né? Um abraço, querida. Obrigada.
Muito obrigada. Um abraço, gente.